Olá, personas, meu nome é Caio Corraine, estamos todos pulando dentro de um vulcão porque tá começando minha primeira vez. Hoje nós vamos discutir o episódio número 10 de Evangelion, The Magma Diver. Cara, eu acho que esse foi o primeiro episódio que eu saí meio... né? Porque... e eu sinto que talvez seja uma impressão que seja compartilhada com mais pessoas, né? Porque efetivamente é um episódio que ele dá pouca informação valiosa pra gente, né? E também que por ser um episódio que é quase inteiro voltado à ação, não é uma ação muito impressionante ou qualquer coisa assim, né? Claro que ele tem seus momentos tensos, ele tem seus momentos de um pouco de desenvolvimento de personagem, né? Principalmente com algumas coisas mais cômicas acontecendo, que eu gostei bastante. Mas efetivamente foi um episódio meio barriga. Mas, né? Vambora. Colocando então o que aconteceu no episódio de maneira cronológica, pra ajudar quem não tá assistindo o anime atualmente, ele começa com a Asuka toda animada, indo comprar roupa de banho com o Kaji, né? Aquele escroto do caralho. E ela tá animada porque, né, ela tem uma excursão da escola, né? E vai ser a oportunidade, né, pra que eles vão para outra cidade, vão para a praia, aparentemente, e aproveitem um pouco da vida de jovens deles, né? Errado, porque eles não vão. Afinal de contas, a Misato proíbe, né, a coitada de ir pra excursão pra ficar de prontidão, né? Durante essa discussão entre eles, né, o Shinji tá totalmente de boa com essa situação, porque na cabeça dele ele já sabia que ia ser assim, sabe? Então ele é um cara muito conformado, na verdade. Mas durante essa discussão, a Asuka, ela traz um ótimo questionamento, que é do porquê que eles não partem pro ataque, né? Porque, afinal de contas, o que a gente viu até agora nesses 10 episódios são os humanos esperando a chegada dos anjos, né? Sempre tem isso de, até o momento, a nossa atitude foi de defesa, né? E não de ataque. E então a Misato, ela diz que não é possível, né? Que eles até gostariam de trocar essa estratégia de ir pra cima dos anjos, mas não é possível. E isso é uma coisa que eu quero muito que eles aprofundem mais pra frente, né? Do porquê que eles não conseguem ir pra cima. Todos aqueles questionamentos que eu já trouxe nos episódios passados, né? De, ok, da onde que os anjos estão vindo? Eles estão vindo efetivamente de um céu, né? Saindo de um outro lugar, de um outro planeta, de um outro ponto no espaço e vindo pra cá. Ou eles estão saindo, às vezes, do núcleo da Terra, né? Porque nesse episódio a gente vê um anjo, né? Um anjo embrião, meio que se desenvolvendo em meio à lava. Não sei se isso é uma regra pra todos os anjos, né? Então, né, mais dúvidas pra pilha de dúvidas que já tem aqui à minha direita, que está aqui na altura da minha cintura já. Essa pilha de papel, que é um monte de dúvida. Em cada folha eu escrevo uma dúvida só, porque as árvores estão aí pra gente destruir elas mesmo, pra gastar papel. Mentira, gente, salva as árvores. E continuando o questionamento, né, entre os três, a Misato, ela fala, ah, já que vocês não vão viajar, seria bom vocês estudarem, porque as notas de vocês são umas bostas. Corta pro Shinji, né, estudando ao lado da piscina, enquanto a Rei tá nadando linda e bela. A Asuka, ela coloca o biquíni novo, né, pra nadar e aparece na frente do Shinji. Obviamente, né, de propósito, pra pelo menos ter a reação dele de admiração, né, porque esse era o objetivo, né, dela se vestir daquela maneira, era atrair a atenção das pessoas, ser o centro das atenções, tanto que há um pequeno diálogo, né, entre ela e o Kaji no começo, né, de que ele fala, ah, mas isso aí tá de boa você usar isso aí? Ela, né, de boa, tranquilo, isso aqui todo mundo usa. Obviamente que não, né, que ela tá super se mostrando e tal, valorizando o próprio corpo, com o objetivo de chamar a atenção e, de novo, eu penso muito parecido com a Asuka, então eu entendo qual que é a motivação dela por trás disso. E uma coisa legal desse diálogo que os dois têm é que ele tá estudando física, né? Tá estudando ali aquela questão de quando as coisas ficam quentes elas expandem, quando elas esfriam elas diminuem. E esse diálogo mostra que a Asuka é muito inteligente, mas ela vai mal na escola porque ela não entende direito japonês. Né, o que eu achei, pô, interessante, né? Realmente, pra uma pessoa tão cheia de si, tão centro das atenções, tão super acostumada a ser tratada como especial, sim, faz todo sentido ela também ser uma ótima aluna, né? Tanto que ela fala de faculdade e tudo mais. Porra, a menina tem 14 anos, tá ligado? Então ela também é muito, muito inteligente. Nisso a gente corta pro pessoal da Nerve estudando, né, algumas falhas sísmicas, algumas coisas assim, e aparece a Misato descendo como se fosse, né, um equipamento de estudo, né, para entender melhor o que está acontecendo nesse lugar e tal, e eles conseguem perceber ali, nos dados que eles recolhem, que apareceu um anjo embrião, né, que é parecido com o responsável pelo segundo impacto, um A17, né, seja lá o que isso significar. Só que isso é interessante, assim, toda essa parte, pra mim, ainda tá muito nebulosa, mas ainda, ao mesmo tempo, é um pouco interessante, porque o segundo impacto é uma das coisas que mais me chama atenção na animação. Eu quero muito saber exatamente o que aconteceu, como que se deu a explosão, da maneira com que eles mencionaram, né, o pai do Shinji, inclusive, tá naquela reunião, né, dos velhos de cor diferente lá da sala dele, da reunião virtual que ele faz, o chat do Skype dele ali, ele fala, inclusive, que essa é uma amostra viva de anjo, né? Que isso é importante, que vale o risco. Só que ao mesmo tempo, eles deixam bem claro de que foi aparentemente mexendo em um anjo em uma situação parecida que causou o segundo impacto, né? Tanto que conforme o episódio vai se desenvolvendo, eles até mencionam que, ó, se a gente falhar aqui, pode acabar a humanidade. E, de novo, assim, tem coisas que acontecem no anime que parece que as pessoas elas não dão o devido impacto, né? Segundo impacto, impacto. Porque, cara, se acontecer um erro, a humanidade acaba e, tipo, tá meio que todo mundo de boa. Beleza, é mais uma missão. Eu não sei se toda a situação blindou eles, né? E faz com que o sentimento de todos seja, assim, realmente um pouco mais brando em relação às coisas, mas eu estaria, né, tipo, me cagando se fosse uma situação em que, né, eu não sei, talvez eu que seja um pouco mais melodramático ou qualquer coisa assim, mas eu acho que para uma missão que poderia causar o fim da humanidade, o terceiro impacto, e assim, qual que foi o primeiro impacto? Foi o fim dos dinossauros, talvez? Fica aí o questionamento. Você que já sabe o final está rindo da minha cara nesse momento. De qualquer forma, quando eles vão apresentar a missão para os meninos, essa, para mim, foi a cena mais importante do episódio. Porque pela primeira vez, a Rey, ela demonstra estar um pouquinho incomodada de não estar sendo enviada para a missão. Já que o Eva dela, né, o 00, é um protótipo e ele não suporta o equipamento para tal. Isso pra mim foi legal, isso pra mim foi importante, porque até aquele momento eu tava sentindo a Rey um pouco jogada de lado, né? Tanto que chega na parte das expectativas, eu sempre lembro da Rey, né? Eu falo, pô, tomara que a Rey seja mais explorada, tomara que a Rey seja mais aprofundada, tomara que a Rey tenha um pouco de ação, tomara que a Rey isso e que a Rey aquilo, tudo mais. Não é porque eu gosto tanto da personagem. Eu gosto dela, eu acho uma personagem até um momento curiosa e tudo mais, mas é muito uma questão de ela precisar agir pra eu saber o que essa pessoa quer. E então, por isso a curiosidade, né? A gente tem pouca informação da Rey até o momento. E pelo fato dela ter ficado um pouco puta com a situação de não estar sendo enviada pra missão, e um pouco mais à frente ela até fala que quando a Asuka começa, né, a ficar brava, porque ela tá com aquela roupa gordona, o Eva dela também tá com uma roupa, né, de proteção ao calor que deixa ele rechonchudo e tal, obviamente não fica slim, né, bonitão, igual com design fodão assim, né, como os Evangelions geralmente são. Ela fica meio brava, fala que não vai, porra nenhuma e tudo mais. A Rey prontamente fala, então eu vou. Eu entro no robô dela e eu desço. Robô, né? Inferno, que raiva disso, que raiva dessa parte. Que eu ainda não sei essas porra orgânica do caralho. E ela fala, né, tipo, não, beleza, você não quer, foda-se, eu desço com o teu Eva. E a Asuka, obviamente, né, com o ego do tamanho do planeta Terra, ela fala, porra nenhuma, o Eva é meu, eu vou descer, cala tua boca, vai lá nadar, menina chata do caralho. Ela não falou nada disso. Mas, então, eu acho que esse desenvolvimento da Rey, ele é importante, ele é necessário. E eu gostaria muito, né, de vê-lo acontecendo cada vez mais. Essa frustração crescendo dentro dela, pra que a gente realmente veja, assim, uma... Eu vou deixar isso pra parte de... Não, não vou deixar pra parte de expectativa porra nenhuma, porque senão eu vou esquecer. Porque tudo isso aqui é no improviso. Então, né, eu tô falando o que eu tô pensando. Eu super acredito que talvez... Dependendo da maneira com que a Rey for reprimida nos próximos episódios, de sempre na hora do pega pra capaz, a Nerve fala, não, você não vai, não, você não vai, não, você não vai, eu quero muito um momento de estalo nela. Eu quero muito um momento de puta que eu pariu, eu vou, foda-se, porque senão eu não vou ser respeitada nesse caralho, porque senão o pai do Shinji nunca vai olhar pra mim como uma pessoa que realmente ele pode contar, sei lá, eu gostaria muito de ver isso, eu gostaria muito de ver finalmente a Rey nesse ponto de estalo pra que a gente consiga capturar mais das motivações dela. Né, o que move esse personagem? Já que a gente, né, já discutiu algumas vezes aqui sobre a questão, né, de até o momento ela, eu enxergo muito ela sendo movimentada apenas pela vontade e pela dívida que ela sente por terceiros, né? Talvez eu esteja lendo errado a personagem, mas é assim que eu enxergo ela até o momento. Então eu gostaria muito de ver esse momento de talvez choque, né, entre ela e talvez a Misato ou qualquer outra pessoa, falando, não, porra nenhuma, vou entrar na porra do meu robô e vou lá assim, caralho. Porque se eu não for, fudeu. Ou algo do gênero. Então eu gostaria muito de ver isso. Nos recadinhos da semana, bem rapidamente, eu quero avisar vocês mais uma vez do Colabora Aí, que é uma plataforma de financiamento coletivo que dá aquela mãozinha às suas ideias criativas, né? Eles possuem uma taxa de 12%, que é deduzida no ato da colaboração, então você nunca fica confuso, né, sobre o quanto que você vai receber da galera que apoia o seu projeto. Uma outra coisa bacana é que eles possuem uma taxa especial e muito, muito menor de 6% para projetos sociais. Então, é uma boa maneira de você financiar algo que vai ser positivo para sua comunidade. Para você que é produtor de conteúdo, lá também é o melhor canal para publicação de coisas exclusivas, né? Como a inserção de vídeos, áudios, galeria de imagem, texto. Hoje em dia a gente está tendo, né, um monte de podcasts, de pessoas do YouTube que publica programa antes, que quer colocar episódio exclusivo. No Colabora Aí você consegue fazer isso de uma maneira muito, muito fácil, né? A colaboração pode ser feita por boleto ou cartão de crédito, e o lado sempre positivo de fazer negócio com a empresa brasileira é que os caras possuem um suporte personalizado por e-mail, Skype ou se você der um alô para eles nas redes sociais. Além disso, vocês sabem que na minha mão é mais barato! E se vocês utilizarem o código MPV10, MPV de minha primeira vez, e 10, né, 1 e 0, vocês vão receber uma redução na taxa do Colabora Aí para 10% por um ano inteirinho. Mas para os novos usuários cadastrados até o dia 31 de dezembro. Então, vá lá em colabora.ai e usa o código MPV10, beleza? De qualquer forma, tem uma cena nesse episódio que eu achei extremamente esquisita e eu espero que ela se pague mais pra frente, porque... sei lá. Porque tem um momento em que, né, eles estão se movimentando, indo em direção à missão e tudo mais, que o Kaji, ele tá falando com uma mulher num bondinho. É uma mulher que não apareceu antes no anime, com um cachorro no colo. E ela tá discutindo com o Kaji sobre, né, essa questão de, ah, não, mas se eles falharem, a humanidade já era, você não tá preocupado, ou coisa assim. É uma pessoa muito informada, sabe? Então, que raios é essa mulher? Né, eu fiquei até com vontade de voltar e assistir o episódio de novo, né? Não o episódio inteiro, mas assistir essa cena de novo, pra ver se às vezes não sou eu comendo bola, pra ver se não sou eu, né, em outro planeta e tal. Mas ficamos assim. Ficamos assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, com essa pulguinha atrás da orelha. Uma coisa que eu adorei e que eu gostei muito foi o callback, né, da cena da Asuka mergulhando na lava, né, porque na piscina ela tava super animada pra fazer scuba diving, né, pra, né, fazer mergulhar e tudo mais com snorkel, eu não sei exatamente o nome dessas coisas, gente, mas ela tava com muita vontade de mergulhar, né. Que é uma coisa que as pessoas geralmente fazem, as pessoas cools e que não tem, né, medo de se afogar, fazem. Morreria de medo, nossa senhora, que aflição de morrer afogado. Mas ela, né, chama a atenção do Shinji na hora da piscina, né, fazendo essa graça, dando, pulando, né, na piscina de costas, e quando ela vai mergulhar na lava, ela dá um callback nisso, ela chama isso de novo, fala, Shinji, olha aqui! Aí ela desce de espacate dentro da lava, o que foi muito legal. Eu adoro a Asuka, desculpa, gente, não me odeiem, mas eu gosto muito dela. Ela tá descendo, né, naquele infinito de lava, E ela vai descendo, né? 500, 600, 700 metros, tudo mais. Bate 1.300, se não me falha a memória, que era onde o feto do anjo devia estar, né? E aparentemente ele não tá mais nessa profundidade certa. E eles continuam descendo a garota, né? Eles passam demais do limite seguro e a Misato pede pra continuar. E é uma atitude bem dura dela, né? E é uma atitude de comando dela, que ela sabe o quão importante seria para a humanidade se eles conseguissem capturar esse feto vivo, né? Às vezes para conseguir estudar melhor os anjos, eu não sei exatamente a motivação por trás disso. Afinal de contas, né? Carcaça de anjo eles têm aos montes, né? Porque todos que foram derrotados em Tóquio 3 aparentemente ficaram lá, né? Então eu acredito que isso eles já tenham pra estudar, mas não sei se talvez uma coisa viva, né? Porque afinal de contas, você estudar um organismo vivo e um morto é completamente diferente, né? Você não tem mais os sinais vitais, você não sabe exatamente como o sistema, né, nervoso, todas as coisas orgânicas daquele ser funcionam exatamente, né? Quando ele tá vivo, né? Então, sim, há muito valor nisso, né? E por isso que a Misato é tão dura, por isso que a Misato, ela fala, não, continua com essa porra. E, obviamente, que a Asuka, né, com, né, o orgulho do caramba dela, fala, não, é nóis, toca pro pai, vamos descer aí. Continua descendo, desce. Ela consegue capturar, e é um momento um pouco de tensão, né? Tipo, que você fala, caraca, e agora? Se errar o bagulho, o troço explode, talvez, e acabou a humanidade. Mas ela consegue capturar numa boa. Mas enquanto ela tá subindo com o feto, ele eclode antes do previsto, né? Ele se torna adulto? Eu não sei exatamente como é que funciona, então, né? Mas aparentemente ele nasce, né? Aparentemente ele sai daquele estado que ele tá naquele momento, que ele pode ser capturado, que ele pode ser estudado, para um anjo de verdade, um anjo que vai atacar. E por isso que a prioridade da missão é trocada de captura para... A gente precisa derrotar essa porra desse bicho. E nesse momento tem, né, um momento de um pouco de tensão, né, porque antes a bainha da faca guinso dela não suporta o calor e ela desce, né, e ela perde, né, a faca guinso dela e ela pede pro Shinji jogar a dele e aí o anjo tá vindo na direção dela, tal, não sei o que tem. Eles até, né, falam com um tanto de espanto, né, que caraca, como assim ele conseguiu abrir a boca nessa temperatura, nessa pressão, sei lá. Então, algumas informações, né, que são importantes, que são interessantes ali. Ela derrota o anjo utilizando os conceitos de física que eles apresentaram antes no episódio, que eu gosto, né, é um callback legal, é maneirinho. Quando o anjo ele tá caindo, ele corta os cabos nela, os cabos que estão segurando o Evangelion dela, né, que estão a puxando pra cima, pra superfície novamente, que é tchau, né, porque ela ia afundar junto com ele. Só que aí, claro, né, que o Shinji desce no momento certo, na hora certa, e segura, né, o Evangelion dela e a salva. E aí rola aquele momentinho de, ah, Shinji, seu bobão, tipo, né, que já é tão de praxe. A gente vai pra uma comemoração, uma pseudo-comemoração, né, numa sauna, né, numas fontes termais, esse tipo de coisa. O Kaji manda o Pen-Pen numa caixa, cara, sei lá, velho. Foi muito aleatório esse final, assim, porque eles estão separados, né? Afinal de contas, não é um banho misto, é um banho separado entre homens e mulheres. Shinji e o Pen-Pen estão de um lado, a Asuka e a Misato estão do outro. E as duas, né, brincando, fazendo aqueles negócios, o Shinji fica ouvindo aquilo, a mente do moleque vai para aquele lugar que a gente já conhece, ele tem uma porra de uma ereção e o pinguim fica... Coitado do pinguim, cara... Foi mandado numa caixa até aquele lugar pra dar de cara com um pinto de menino duro, cara. Porra, que desgraça de vida desse pinguim. E assim a gente tem o nosso momento E-Japão, né? Porque, tá, sei lá, ok, foi uma piadinha interessante, foi uma piada legalzinha e tal. E, de novo, mostra uma das motivações do Shinji é, sim, a atração, essa questão de desejo sexual dele e tudo mais. Que, né, faz todo sentido. Moleque, menina, 14 anos, tipo, tá estralando isso, né? Então, faz todo sentido, não tem nada fora de lugar, mas, porra, coitada do pinguim, tá ligado? Tipo, ei, Japão. Enquanto a Misato e a Asuka estão discutindo do outro lado, mostra que a Misato tem uma cicatriz no meio do peito, que ela diz ter ganhado durante o segundo impacto. Que é outra coisa, né? Outra questão que eles jogam pra cima, que tá aqui na minha pilha, e que eu espero que eles, né, direcionem isso novamente depois. ao mesmo tempo que a Asuka pergunta, né, se eles sabem de tudo do passado dela, e aparentemente tem algo que a incomoda do passado, que ela ainda traz com um pouco de dor, provavelmente relacionada à mãe, talvez, né, porque aquele momento em que o Shinji estava quase abusando da menina, ela estava chorando, pensando na mãe, então talvez seja algo que marcou a infância dela, marcou, né, o passado da menina, e acaba. De novo, né, pegando o que eu falei lá no começo, foi um episódio bem marromeno, mas, principalmente porque é um episódio de mais perguntas, né, mais migalhinhas de informação que a gente tá sedento pelo resto e nada, nada. É meio que... Eu fico com medo, na verdade, é que, não sei, eu acho que Lost deixou isso um pouco impregnado em mim, de onde que vai ser o twist no sentido de... Porque tem um ponto em que muitas perguntas, muita confusão mental, muito... Caraca, o que é isso? Caraca, o que é aquilo? Muitas curiosidades sendo plantadas, é muito divertido, é muito legal, você é impelido a continuar, você fica ansioso pelo próximo episódio e tudo mais, o que é uma ótima estratégia, né, para transformar o seu produto em algo mais interessante, em que as pessoas, né, vão estar se ligando a ele com mais intensidade. Só que tem um certo momento em que a gente tá com tanta curiosidade, com tanta dúvida, com tanta pergunta não respondida, que passa do... Caraca, eu quero muito saber isso, pra... Foda-se. Ah, então enfia no cu. Não quer me responder? Enfia no cu, então. Então, eu fico com medo, né? Porque Lost tem um momento que isso acontece, né? Que, tipo, o payoff, né? O momento em que a série, o filme, livro, jogo, qualquer obra de entretenimento, o momento que ela te paga, você tá investindo nela porque você tá curioso, você tá, né, comprando os questionamentos e a tensão e o mistério, e aí tem o momento do payoff, tem o momento que você recebe, né? Que ela fala, ok, respondi uma pergunta, e você fica, né, com aquele sentimento quentinho de ah, agora eu sei o que estava acontecendo, tudo se junta, e aquele momento, né, gostoso e tal. Tem muitas obras que não conseguem fazer isso, né, porque às vezes levantou tanta pergunta, levantou tanto questionamento, que de nenhum jeito vai conseguir pagar tudo, sabe? E claro, né, a gente tá no episódio número 10, a gente ainda tem uma porrada de coisa pela frente, então, né, eu não tô implicando que, né, com Evangelion isso vai acontecer. Eu só tô, né, expondo pra vocês aqui um medo, né? Um receio, porque até o momento eu tô 100% dentro. Eu tô assim, tipo, vamos caralho, eu quero saber quem que é a porra do Adão, eu quero saber que porra de onde que os anjos vêm, por que que a porra do Evangelion tem unha? Tipo, vai tomar no cu, eu preciso saber, eu preciso dessas respostas, tá ligado? Então eu tô 100% dentro do barco. Apesar desse episódio ter sido, né, um pouco enfadonho, eu ainda tô, né, 100% dentro e vamos que vamos. Falando das expectativas, eu acho que eu já deixei claro, né, várias das coisas que eu acredito, mas eu, de novo, né, só trazendo novamente isso, eu quero ver mais desse desconforto da Rey, dela não ser utilizada nas missões. E Adão, né, gente? Porque puta que eu pariu. Chegando às minhas considerações finais, eu troquei toda a ordem da porra do episódio, já falei sobre o que eu acho, né? Vocês já sabem que eu achei um episódio marromeno, então é melhor a gente acabar esse episódio. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido tanto quanto eu. Se vocês quiserem dar um feedback sobre o podcast, em todas as redes sociais, eu sou Caio Corraine. Um grande abraço e tchau, seus lindos. Esse podcast foi produzido pela Maremoto.